aí, pessoal do meu canal, tudo bem? Eu sou o Duda, você sabe, senão vocês não estavam no meu canal. E a gente está aqui para uma entrevista exclusiva e maravilhosa e histórica. Porque neste quadro, que é o Saudades do Tricolor, que eu já entrevistei Douglas, Mano, putz, tanta gente, Michael, Jeromel e tudo mais, mas tem um que é uma estátua. E aí, tá aqui do meu lado, Renato Portaluppi. Vamos fazer assim, né, Renatão? Aí, pronto, fechou. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Pô, obrigado por me receber, tô muito contente. Pra mim é uma honra gigantesca, afinal, eu nasci no dia em que tu foi lá e fizeste 2 gols no Mundial do Grêmio.
Puxou pro fundo de campo, driblou de novo, preparou. Aí a bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba. Gol!
Tá bom, só pra te
dizer. Já nasceu que... feliz, pô.
Pô, nasci mais feliz do
que uma homenagem melhor do que essa?
Nasci, eu falo que eu nasci no dia, embora tenha sido dia 11 de dezembro, né, o Mundial, o Grêmio como eu nasci no dia 10 de dezembro de 83. Mas eu falo que o jogo começou dia 10, pode ser, né? Posso seguir falando.
Pode, fuso horário, 12 horas.
É o fuso horário.
É lógico.
Fechou. É essa mesmo. Ô, Renatão, deixa eu te dizer. Bom, eu tô fazendo essa série de entrevistas e queria muito te entrevistar. Acho que é a primeira oportunidade que eu tenho de trocar uma ideia contigo. E poderia falar de vários assuntos, é uma entrevista muito atemporal. E uma coisa que tem muita curiosidade nessa tua última passagem, que graças a Deus ainda está acontecendo e extremamente vitoriosa, eu queria saber como é que foi que rolou o approach para te voltar, sabe? Porque eu lembro que quando deu o 2016 e sai o Roger, a gente realmente não tinha ainda noção de quem viria. E de repente surge o nome do Renato. Como é que foi para ti? Tu estava esperando, foi uma surpresa, foi o próprio Romildo, como é que se deu essa chegada e como é que foi quando tu atende telefone e diz assim, é o Grêmio, tá na hora de voltar, vai ser legal pra caramba.
Bom, em primeiro lugar, é um prazer também estar te dando essa entrevista. É a primeira que eu tô gravando, fazendo com você. Bom, em 2016 se deu com o telefonema do Dr. Price. Na época ele era o vice-presidente do Grêmio, continua sendo um dos vice-presidentes, óbvio, mas na época ele estava já no futebol também. Ele me ligou e perguntou se eu queria treinar o Grêmio. Eu falei que sim, até porque eu já havia passado aqui em 2010, 2013. Ele falou, tá bom, então, eu tô com algumas ideias aqui em trazer o Espinosa também.
Ah, é,
vamos tocar e a gente volta a conversar. Falei, tá bom, tudo bem. Falamos mais uma ou duas vezes. E aí, num determinado dia, quem me ligou foi o presidente Romildo. Aí ele perguntou se tinha interesse, tudo. Falei que tinha e tal. Ele, tá bom, a gente volta a te procurar. E depois ele deu sequência na conversa. Foi rápido, rapidinho. Estava desembarcando aqui em Porto Alegre.
E quando tu chega, como é que tu encontra o grupo ali de 16? Assim, eu conversei com vários jogadores e eles falaram que realmente a tua chegada, poxa, mudou o ambiente. Como é que tu encontrou os caras e como é que tu entende que foi essa mudança de ambiente?
Olha, Duda, no momento que um treinador sai, na maioria das vezes, podemos dizer assim, as coisas não estão bem, não estão andando de acordo com o que o clube quer, né? E na época, realmente, encontrei um clube bastante abatido, até pela situação da cobrança, que estava todo mundo fazendo uma cobrança muito grande em cima do grupo, que o grupo não estava dando resultados. E, além do mais, aquele peso nos ombros, onde o Grêmio não conquistava um título nacional há 15 anos. Então, é inadmissível um clube grande como o Grêmio ficar 15 anos na fila para ganhar um título nacional. Então, ela estava tendo muitas cobranças e, realmente, era final de 2016, se não me engano, e por setembro.
Setembro.
E tava muito, o grupo estava muito desanimado, muito triste. Então eu conversei, trouxe o grupo pro meu lado, falei algumas coisas, até pela minha experiência, pela minha passagem pelo Grêmio, pela minha passagem por outros clubes e a experiência de jogador. Juntei o grupo aceitou, fechou com as minhas ideias e acreditaram, acima de tudo, no trabalho. E logo de seguida, naquele pouco tempo até o final do ano, nós conquistamos a Copa do Brasil.
Falar em Copa do Brasil, eu queria te perguntar uma coisa que é o seguinte, tu chega e aí já tem o Atlético Paranaense. E tem um lance, cara, que eu acho muito significativo, assim, que é a hora dos pênaltis, né? O Grêmio tinha ganho lá, com um gol do Douglas e acaba perdendo na sua casa de 1-0 e tem os pênaltis. Eu queria saber, na cabeça do Renato, quando, porque o lance é o seguinte, é o Everton pedindo para bater, ou enfim, aí é com eles lá. Mas o Everton pega a bola e bate, e o Groy pega. Eu queria saber, na tua cabeça, o que passou quando tu pensou assim, tô chegando, o time é bom, eu percebi que é bom, não acredito que não vai ser, nós vamos ter que... Porque se não fosse ali, não se sabe como seria o resto da história, né? Sim. Foi um título que, poxa, parece que ali desencadeou. Sim, como é que estava o Renato naquele momento ali?
Momento bom, até porque pela experiência. No momento que o Grêmio havia ganho de 1-0 lá, nós perdemos aqui por 1-0, e aí nós fomos para os pênaltis. Eu lembro que eu chamei o Marcelo, falei, Marcelo, agora é contigo. Marcelo é um grande goleiro, um grande ídolo da torcida do Grêmio. Eu falei, é contigo. E você vai dar essa classificação para a gente. E no momento que o goleiro do Atlético, Ellison, foi bater o pênalti, ele, na verdade, ele não era para ele ter batido.
Ele não era, eu acho não, que tinha alguma coisa assim.
Não, era um outro jogador. Era um outro jogador que ia bater. E aí veio a ordem do banco que os jogadores pediram para o treinador para ele bater. E aí você vê na imagem que ele pega a bola.
Pergunta, né?
Pega a bola na mão do companheiro dele e pergunta. Ordem é ordem. Mas ele bateu muito bem aquele pênalti. O problema é que o Marcelo, ainda bem, fez uma grande defesa. Entendeu? Ele bateu bem, porque ele bate muito bem na bola. Ele é um grande goleiro. Só que o Marcelo também era um grande goleiro e fez uma grande defesa.
Aquilo ali é um lance que muda a história tudo. Recente do Grêmio.
Sim, se muda e nós passamos para a próxima fase e da maneira que foi, deu uma confiança muito grande para todo mundo. E era aquela confiança que a gente precisava naquele momento. E aí o Grêmio começou a embalar.
Decolou
mesmo. Decolou até dizer. A taça. Foi até a taça, decolando.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Algo que eu já perguntei para os outros jogadores e entrevistados que eu tenho a oportunidade de fazer, que jogaram em 16. Quando eles percebem que o time estava pronto, que o time era essa grandeza para ser campeão, quando foi o momento que vocês entenderam? Nós vamos ganhar, cara.
A partir do momento que você consegue uma classificação daquela forma, aquilo dá muita força, dá muita confiança no trabalho. E eu praticamente tinha uma conversa quase que diária com o grupo. E colocava na cabeça o quanto era importante o Grêmio ganhar aquele título, o quanto era importante o Grêmio sair da fila, o quanto era importante da maneira que o grupo estava sendo criticado na época. Não sei se merecidamente ou não, mas enfim, os resultados estavam aparecendo. Mas a partir daí, de desacreditados, eles passaram a serem acreditados pela torcida.
Muito.
E a partir daí eu falei, agora não tem mais, esse avião não pode mais parar, esse avião só vai decolar, nós só vamos parar com as mãos na taça. E foi o que aconteceu, a cada passagem era uma sequência de grandes vitórias, de grandes apresentações, entendeu? Realmente é de arrepiar. E a conversa que eu vinha tendo sempre com eles diariamente, falei, não, agora nós chegamos aqui e esse título não pode escapar. E foi maravilhoso, né? Porque as duas partidas da semifinal, da final que a gente fez em BH contra o Cruzeiro e contra o Atlético, foram marcantes.
Qual dos dois foi melhor, a do Cruzeiro ou do Galo?
É difícil.
Aquela do Galo lá, foi inacreditável.
Foi inacreditável. 3-1 lá.
Aquele foi.
Na final
foi. Tu chutou um negócio, quase pegou no
um copinho pro lado, aí tinha um pouco d'água, foi em direção a policial.
Quase pegou na guria.
Aí depois eu falei com ela, falou, não, Renato, fica tranquilo. Foi uma honra você chutar um copinho, o copinho pegando na minha cara.
Quando tu chuta, tu vê que...
É porque eu pensei que tivesse vazio, tava com um pouquinho d'água, aí foi direto.
Pegou direção. A pergunta que eu fiz pro Douglas, pro Maicon, e acho que fiz pro Jeromel também. Qual foi o time melhor, de 16 ou de 17?
Os dois.
Renato.
Os dois.
Não, sai do muro.
Não, eu não saio do muro. Não, eu como treinador. Não, porque em 2016, pouco, não mudou muito. Não. Mas todo ano a gente muda. Mas em 2016 a gente conquistou a Copa do Brasil com um time que era bom. Não sei porque que não estava andando. Era bom.
Era muito bom.
Você ter as peças, é só você fazer andar. É só você fazer essas peças se encaixarem e andar. Foi o que aconteceu no final de 2016. Mudamos algumas peças em 2017. E o time ganhou a Libertadores, pô.
Por isso, mas quem jogava mais, quem Sabe, eu sabe
que é que mudou pouco, Duda. Sabe o que acontece? Quando se muda pouco, já tem o esquema, a coisa já anda normalmente. Você pode mudar duas ou três peças, mas está tudo encaixadinho, entendeu? A melhor coisa do mundo é um jogador quando ele chega, quando o time está encaixado. Sim. O problema é quando chega e o time não está ganhando de ninguém. Aí tem muitos problemas. Mas ali o time praticamente estava encaixado. Até hoje o time do Grêmio é encaixado. E olha que nós trocamos muito em 2018, 2019, 2020. Não, mas nós temos um sistema que nem sempre, às vezes, sai uma peça, chega uma peça com aquela qualidade toda com que saiu, entendeu? E mesmo assim, se você for botar na banda... O Grêmio jogou praticamente quase 2 anos o melhor futebol do Brasil.
Não, total.
E com mudanças.
Só para te avisar, o Douglas falou 17. Na lata. O time em que ele jogou muito pouco, né?
Sim.
Porque ele era o meia de 16.
Talvez pode ter sido até o 17, por quê? Porque aí eu tive mais tempo para trabalhar. Uhum. Entendeu? Em 2016 foi meio no sufoco. Mesmo na moral mesmo.
Sim,
daí foi pouco a 17. Tempo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente 4 meses.
É, isso aí.
E conseguimos conquistar a Copa do Brasil.
Aquela reta final. Ele falou 17 e o Michael falou 16.
Para você ver,
dois
jogadores que se destacaram bastante e cada um tem uma opinião.
Então,
o que o do treinador também não podia...
Não,
eu acho que o mais importante de tudo é que o de 2016 andou e o 2017 andou também.
E o início de 2018 também era um futebol magnífico, magnífico. Ô, Renatão, deixa eu te perguntar outra coisa, a Libertadores. Mesma coisa que eu te perguntei da Copa do Brasil, eu queria que tu falasse da Libertadores. Em qual momento que tu também entende que o time estava jogando um futebol que merecia esse título? Porque a gente pegou times, se não tinham tradição, eram times bons, eram times encardidos, fizeram grandes enfrentamentos. Mas qual foi o jogo ali que tu destaca que é a assinatura para o Grêmio poder ser campeão?
Eu vou falar do Barcelona, na semifinal, lá os 3-0. Nós chegamos lá, realmente estádio lotado, a torcida deles... Para você ter uma ideia, a gente estava perdendo, ganhando o jogo de 3-0, a torcida deles estava agitando tanto, gritando tanto no estádio, que parecia que eles estavam ganhando de 3-0. A torcida
lá,
muito fanática, e ali eu falei, pô, esse título também não vai mais escapar. E depois daquela defesa do Marcelo,
eu
falei, pelo amor de Deus, esse título vai ser nosso.
Mário Grande! Defesa de Grohe.
Eu até brinquei com o Noveleto, tava naquele jogo.
Ele tava no camarote.
E depois ele entrou no vestiário. Aí ele veio, pô, que beleza de vitória, parabéns. Ela falou, deixa eu falar uma coisa pra você. Você só não vai voltar de onde, de queixo duro, porque nós ganhamos, viu? Porque se você viesse que nós tivéssemos perdido o seu pé frio, eu ia começar a te chamar de pé frio. Se eu voltar de onde, de queixo duro ainda até o sul.
Aquele jogo, a geral do Grêmio foi de ônibus. Eles fizeram, acho que foi o recorde de distanciamento. Abraço pros guris.
Eles sempre vão de ônibus, né? Mas essa aí foi longa.
Essa aí foi loucura, velho.
Já foi longa de avião, imagina de ônibus.
Os caras foram de ônibus. Deixa eu te perguntar, porque tanta coisa legal pra conversar, mas eu vou acelerar um pouco. Eu vou pro Mundial. Quero fazer uma pergunta pra ti. Olhando pra trás, com esse distanciamento que já se tem, era possível realmente ganhar do Real Madrid?
Não dava para fazer muita coisa. Nós enfrentamos, na época, era o melhor time do mundo, o Real Madrid.
Certamente.
O problema não era só o Real Madrid, o problema eram todos os desfalques nossos.
Sim.
Já era difícil com o time principal, o time completo. Nós fomos lá com vários desfalques. Por exemplo, o Mike e o Arthur não jogaram. O Cícero e o Joel não puderam ser inscritos.
Isso.
Nós fomos lá, nosso time perto deles tinha uma diferença grande. E mesmo assim, você sem 5, 6 jogadores importantíssimos, como é que você vai fazer frente? Eu conto uma história que o Kahneman ri até hoje, que durante o jogo, no primeiro tempo, o jogo dava aparelho. Nós tomamos um gol, falha nossa na barreira, nós perdemos o jogo de 1-0. E olhava para o lado quando estava 0-0, aí eu brinco com os jogadores até hoje, aí eu olhava para o Zidane estava assim, coçava a cabeça, olhava para o jogo e olhava para o banco. Falei, pô, você está no meu lugar, ele olha para dentro do campo, pega o revólver e dá um tiro na cabeça. Pô, ele está preocupado, coçou na cabeça, ele tem uma seleção jogando,
ele voltou
mais
bem,
uma seleção no banco. Pô, eu tô aqui todo desfalcado e ele tá coçando. Eu falei, ele tá de brincadeira comigo. Pô, você tá no meu lugar, dá um tiro na cabeça. E o problema é que se a gente vai com o time completo...
Não. Dava pra fazer frente com o time completo?
Dava.
Dava.
Dava. O Real Madrid era disparado no melhor time, mas o nosso time tá muito bem. Muito bem. Dava, dava. O problema é que, pô, você vai
enfrentar... Sim, os e o preparo físico. Eu conversei com alguns jogadores na época e eles me falaram o seguinte... Além da diferença técnica, que é real, que é inegável, a diferença física de um final de temporada, pois de uma viagem muito próxima.
Eles estavam na metade da temporada.
Exatamente.
Dele. O Grêmio tá no, pois, o Grêmio praticamente fez quase 80 jogos.
Isso.
Se é que não fez mais. Pô, fora a viagem. Não,
e um Pachuca que foi até a prorrogação.
Pois é. Então, se o Grêmio tivesse completo, era outra história. Outra história. Nada contra o... Mas se a gente tivesse, por exemplo, o Maicon e o Arthur ali, a coisa seria diferente. Com o meio-campo do Real Madrid. É que a gente estava jogando, se eu não me engano, foi com o Michel e o Jailson. Então, dois jogadores que nos ajudaram muito. Mas a gente não tinha a saída de bola que a gente tinha com o Maicon e com o Arthur.
Característica, né? Dos dois que eram...
Só mais de marcação. O Maicon e o Arthur a gente jogava mais. A gente podia fazer mais frente a eles.
Ô Renan, deixa eu te perguntar. O que de mais louco já te aconteceu em termos de... Porque tu é um cara extremamente idolatrado por todos nós. E eu tenho essa curiosidade, eu nunca vi tu responder isso, assim. O que de mais louco alguém já fez por ti? Um gremista louco invadiu hotel, tipo, concentração. O que mais de louco que tu imagina que já foi feito por amor a ti? Além de uma estátua, né? Mas beleza.
Ah, acontece muita coisa, muita coisa. Isso não dá pra contar.
Não, tem coisas que... Uma que, tipo assim, o cara já se hospedou no hotel aqui, ficou escondido, esperando.
Pô, se fosse só homens, ainda vai, mas, porra, não, acontece de tudo. Mas eu acho que o mais maneiro que eu acho, Duda, são as homenagens que o torcedor faz pra mim, tatuando.
Ah, boa.
Me tatuando no braço, na perna, nas costas. Quase que, não digo assim, mas 4-5 vezes por mês, só para você ter uma ideia, as pessoas, agora não por causa da pandemia, mas apareciam lá no CT, e mesmo assim uma que outra ainda fura, chega lá para eu autografar o braço, ou as costas, ou aqui, e depois vai lá fazer a tatuagem. Eu acho isso muito... Várias pessoas já mandam foto, chegam lá e me mostram. Eu acho isso muito maneiro, entendeu? Porque é uma coisa que você vai carregar praticamente pro resto da vida, entendeu? Essa é a melhor homenagem que uma... Pelo menos na minha cabeça,
claro,
né?
Claro, não, porque...
Pode,
poxa,
fazer, porque aquilo é uma coisa que vai ficar ali, entendeu?
Vai carregar.
Você tatuar o teu corpo, uma parte do teu corpo, com uma outra pessoa, pô, aí você vê o quanto se representa, entendeu? E isso eu acho muito, muito maneiro.
Se tu ganha outro título esse ano, tá? Esse ano eu digo na temporada. O que tu quer mais além da estátua? O que falta, Tchan? Quer um estádio? Mudar o nome?
Não, não quero mais nada. Eu quero dar alegria pro nosso torcedor. Eu trabalho pra isso. Eu vou confessar, eu fiquei um pouco triste um tempo atrás, por mim e pelo grupo, entendeu? Mas eu fiquei calado. Mas eu achei assim inadmissível, digamos assim, inadmissível por parte de algumas pessoas, de alguns torcedores, e por parte também de algumas pessoas da imprensa, em querer... eu sei que é o trabalho deles, o torcedor sempre quer ganhar, mas colocar em dúvida, fazerem algumas críticas que eu acho que passou do normal, quanto à minha pessoa e ao grupo do Grêmio, esse grupo que sempre foi vencedor, esse treinador que está aqui hoje, que é vencedor, principalmente colocando em dúvida algumas coisas, depois de 4 anos, tudo que esse grupo fez, mesmo na troca de jogadores. O Grêmio ganhou 7 títulos em 4 anos. O Grêmio saiu de uma fila depois de 15 anos. O Grêmio, nesses 4 anos, só tem dado alegria essa torcida do Grêmio. O Grêmio não vai ganhar todos os títulos. O Grêmio não vai jogar todos os jogos bem. O Grêmio não vai ganhar todos os jogos. O Grêmio vai ter altos e baixos, como qualquer outro grande clube. Eu acho que o maior exemplo nesse campeonato está sendo o próprio Flamengo e o próprio Atlético Mineiro, que só joga uma vez por semana. O Grêmio, de novo, concordo, o Grêmio precisava melhorar, precisa melhorar ainda. Mas tem que ver todos os problemas que o Grêmio estava passando. O Grêmio estava com 8-10 jogadores no departamento médico. O Grêmio estava com problemas de Covid. Era um jogo atrás do outro. Problema de os jogadores terem ficado muito tempo parados por causa da pandemia. E eu acho que esse grupo não merecia, a nossa comissão técnica não merecia receber algumas críticas do jeito que foram feitos, por tudo que foi feito. por tudo que foi feito. Até porque muita gente na imprensa aqui no Rio Grande do Sul estava comparando mais ou menos, que eu não tenho nada a ver, veja bem. O Grêmio com o Internacional estava melhor. Tudo bem, pode elogiar, criticar o Internacional, não tenho nada a ver com isso. Agora, em 4 anos, o Grêmio ganhou tudo aqui. E os caras quererem comparar que o Internacional estava melhor que o Grêmio, isso não existe. Na minha cabeça não entra isso.
Não, tem os grenais.
Só
também,
que. Não vou nem falar dos grenais.
Tem os grenais.
Entendeu? Mas tudo bem. Eu respeito a opinião do jornalista, mas tem gente que muitas vezes ele não pensa com a cabeça, ele pensa com o coração. Ele vai o time dele é aquele, quer ver? Tudo bem, a gente respeita, mas o cara tem que ser mais profissional. E tem uma coisa aqui no Sul que eu não admito de algumas pessoas, é não serem profissionais. Não serem profissionais. Pego muito pesado, criticar é normal, a gente aprende com as críticas construtivas são normais. Agora, criticar da maneira que foi criticada a comissão técnica do Grêmio, por algumas pessoas, esse grupo do Grêmio, por tudo que esses caras têm feito em 4 anos, aí eu achei assim, uma coisa inadmissível. Por tudo que foi feito. Eu fiquei calado, eu abracei o grupo, falei, deixa, pode me criticar, não quero que cheguem as críticas a vocês, eu vou proteger vocês sempre. Agora, eu vi que o grupo, sabe, ficou um pouco sentido por tudo que esses caras vêm fazendo. Yeah. Agora está ali, é uma coisa normal, futebol, eu brinco com eles às vezes, futebol é que nem viaduto, um dia você está por cima, outro dia está por baixo. Aí a gente sabia que a gente precisava melhorar, não começamos bem o Campeonato Brasileiro, aí já veio todo mundo falando que o Grêmio não se interessava pelo Campeonato Brasileiro, aí o Grêmio brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Sabe, eu acho que a pessoa não tem que ir conforme o vento. Tá mal, é ruim. Tá bom, ganhou, é bom. Não é por aí. O cara tem que ter o meio termo, entendeu? Tem que ter o meio termo. Claro que não é todo mundo, graças a Deus, né? Mas a coisa que me deixou um pouco triste foram as críticas exageradas que foi feita.
A crítica, ela é bem recebida quando ela é construtiva.
Quando a gente merece. Por exemplo, o Grêmio não vejando bem. É uma crítica, e é normal. Nós precisávamos melhor. Mas tinha gente que estava exagerando, entendeu? Parecia que o Grêmio não ganha nada. Esses 4 anos o Grêmio não ganhou
Sim,
nada.
Sim, entendi. Desmerecia até o que foi o feito. Passado e o contexto.
Exatamente.
Perfeito.
Exatamente.
Tu já está com quase 20 anos de carreira de treinador.
Sim.
E tu também teve quase isso, ou beirou isso como jogador.
Sim. Que tu prefere? Basicamente bateu. O jogador.
É, eu de verdade prefiro. Jogador ou treinador?
Jogador é uma coisa tão simples. Jogador tinha um problema, tinha que ganhar, tinha aquilo, aquilo. Mas eu sabia que eu podia jogar porque eu estava lá dentro.
Sim.
Hoje em dia depende do time, dos caras. Por mais que eu mostre, por mais que ensine, por mais que a gente treine, entendeu? Mais que eu fale, tudo bem. Eu dependo deles. Eu dependo deles. E eles fazem bem o papel deles. Sim, mas sim. Eu queria estar lá dentro.
Sim.
Eu queria estar lá dentro.
Tu confia mais em ti do que...
Muito. Claro. É porque uma coisa é você saber que está lá dentro, você pode ajudar. Outra coisa é você estar ajudando, mas não pode fazer nada lá dentro. Você está ajudando aqui fora. Então o sofrimento é muito maior.
E tu foi melhor jogador ou é melhor treinador?
Ah, não sei. Não sei. Eu me sinto feliz porque eu sei que eu venci como jogador e já venci como treinador. Isso me deixa tranquilo. Eu ganhei tudo como jogador, estou ganhando tudo como treinador. Então, se eu tivesse ganho como jogador, como ganhei, e não tivesse ganho nada como treinador, mas às vezes um treinador que não ganha, não quer dizer que o cara seja ruim. Às vezes tem que ver muitas vezes o que ele tem em mãos.
Quando os caras falam que pegam no teu pé que tu não estuda, ou não gosta de estudar, não sei o quê.
Como é que foi a aula hoje?
A aula é boa. Agora... Amanhã vocês vão me ver na praia de novo.
Como é que é o tal do estudo esse pra ti? É olhando como a gente tava agora antes de tu entrar aqui, tu sabe o que eu tava fazendo? Tava vendo o jogo, não sei o que. É isso aí, essa é a maneira que tu curte o teu trabalho, além de estar lá no CT, né? Vendo outros jogos, se interessando, buscando um que outro jogador pra, enfim, né? Vai lá depois do jogo, conversa pé do ouvido, para lá.
Duda, é que eu não tenho nada contra, mas tem muita gente que fala um monte de besteira. Tem muita gente que fala assim, eu fui na Europa estudar. Aí o cara fica uma semana na Europa e volta. Eu fui na Europa estudar. Você consegue fazer um curso de medicina numa semana e voltar e começar a operar?
Não.
Aí o cara da empresa... o cara foi na Europa estudar. O que você aprendeu numa semana? E outra coisa, eu não sou contra as coisas que acontecem na Europa. Eu sou contra o treinador brasileiro querer copiar só o que acontece na Europa. Na minha opinião, você tem que copiar as coisas boas da Europa. Agora, querer copiar tudo, é por isso que os treinadores lá de fora estão entrando aqui no Brasil. Por isso, os caras não estão se dando conta disso. Então, alguma coisa que eu vejo que seja interessante, tem muitas coisas que todos os treinadores quase aqui no Brasil, 95% deles fazem, eu faço metade do que os treinadores brasileiros copiam lá de fora. O meu time vai jogar do jeito que eu quero e não imitar o futebol europeu. Eu pergunto, quantos títulos mundiais eles têm? Quantos títulos mundiais o Brasil tem? Então, tem coisas boas que você pode aprender com eles lá fora e tem coisas que eu não posso falar aqui agora, porque senão o adversário vai ficar... Mas os meus jogadores sabem que a maioria das coisas que os treinadores brasileiros fazem e colocam em prática das coisas da Europa, a maioria eu não coloco no meu time. Porque, na minha opinião, está errado. Uhum. Na minha opinião, está errado. Então, as minhas ideias, o meu time, quem coloca sou eu. Ah, mas o fulano joga assim, o Beltrano joga... Deixa jogarem. Ah, porque na Europa joga assim...
Sim, não, obrigada. Mas tu gosta de ver Premier League?
Vejo essas tudo. Porras, vejo tudo, tudo. Vejo tudo. Essa é a minha maneira de estudar.
Essa é a minha maneira de estudar. Certamente.
Ué, por isso olhar que jogo, o cara foi na Europa estudar. Tá bom. Por que um jornalista não chega para um treinador desse e fala assim... Me mostra o que você foi estudar lá fora. Aonde? E o que você aprendeu? Pergunta.
Eu acho também que vejo.
Eu sou contra estudar, cada um tem a sua maneira. Agora, a minha maneira de estudar é essa. E outra coisa, eu tenho 20 anos como jogador, lá, trabalhei.
Conhecer um bastidor de um time de. Tipo, esses grandes atuais, né? Tipo, ficar uma semana no Real Madrid. Agora de verdade, não tem
chance
de
ficar os caras. Não tem tempo. Que tempo que a gente tem? Qual é o tempo que a gente tem? Tem
quando o Alexandre foi.
Sim, eu ia falar agora, o Alexandre foi. Foi agora nas férias. É. Mas eu pergunto, alguns treinadores vão, porque eles têm que aproveitar o tempo que de repente estão desempregados, entendeu?
Sim, 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 sim.
Os últimos 4 anos não tenho nem tempo para minha família.
Sim.
Entendeu? Então, esse negócio aí tem que olhar direito. Ah, vou estudar, fui lá fora. Não tenho nada contra, pelo sim, contrário, só vou. Agora. Não vai me falar que você passou 3-4 dias lá fora, 8 dias, e você voltou gênio, né?
Aí não, né?
Aí,
e o curso da CBF é
menos.
Bom? O curso da CBF.
Você aprende. Lógico, os cursos da CBF são muito bons. Principalmente quando vem as pessoas lá de fora também. Porque praticamente aqui no Brasil a gente tem mais ou menos o mesmo método de trabalho. É aí que eu falo. Quando vem os caras lá de fora, alguma coisa se aprende.
Sim, porque não se aprende também... tudo.
Tanto é que muitas vezes lá o professor está lá na frente... E eu troco algumas ideias com ele e eu chego à conclusão que as minhas ideias são as melhores. Cada treinador tem suas ideias.
Claro. Vai nas suas convicções.
Né? É lógico. Eu tenho que ir na minha cabeça pelas minhas convicções. Vou aprender alguma coisa? Claro que vou aprender alguma coisa. Agora, a maioria das coisas são as minhas convicções.
Maravilha. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar um cara que é muito amigo do Renato que está com saudade dele. Eu vou fazer o seguinte, ó. Inacreditável! Esqueci a minha bengala, Renato. Que coisa inacreditável. Que saudade que eu tava de ti. Renato, neste momento, nós vamos fazer um bate-bola, lambe a bola. Que é quando eu te pergunto, tu vais responder e eu vou te elogiar. Renato, qual foi o jogo mais emocionante desde que tu és treinador do Grêmio? Por gentileza, Renato.
Antes de mais nada, Santaninho, queria te...
Inacreditável. Vou beijar minha mão.
Falar, não, beijar sua mão, você tá de brincadeira, né? O verdadeiro Santana eu iria beijar. Mas, brincadeira da parte, deixa eu falar uma coisa. Você tá de parabéns pela homenagem que você faz pelo Santana, que eu sou uma pessoa muito grata a ele. Muito grata a ele, porque esse cara me ajudou muito. Eu ainda era jogador da base, ele convocava a torcida para chegar mais cedo. Na época tinha as preliminares. Para a torcida me ver jogar. E esse cara sempre me deu uma força para eu chegar no profissional, brigava, derrubava técnicos que não me chamavam profissional para jogar. E isso quando eu cheguei em 80 no Grêmio. Em 83 nós somos campeões mundiais. Imagina então o que o Paulo Santana não falava.
Eu
estava certo, eu podia ser campeão antes.
Eu falei!
Se o cara estivesse aqui. Então você está de parabéns pela homenagem, porque é uma pessoa que eu admirei sempre muito.
Eu sou genial ou não sou genial?
É genial, genial.
Genial. Genial.
Renato, o jogo mais emocionante, você quer saber?
Para nós, do Grêmio.
Ah, como jogador, sem dúvida alguma, foi o contra o Hamburgo, o Mundial. Foi o jogo mais emocionante que eu pude com a camisa do Grêmio, sem dúvida.
E que eu tava do teu lado naquele jogo.
Tava lá, deu a volta olímpica e tudo.
Fumando.
Fumando, pra variar, né? Fumando, né?
Fumando. Qual é, Renato, o jogador mais incrível que tu já treinou?
Vários, mas eu posso falar que o mais incrível deles todos foi o Romário.
O Romário é o jogador mais incrível
que
ele. E o que fez maior diferença a favor do Renato quando ele era treinador? O próprio Romário?
O Romário, ele no momento que foi em 2006, eu acho, que ele desistiu, que ele queria encerrar a carreira, a gente tirou ele de dentro do vestiário, praticamente, que ele não queria mais jogar, e transformamos, eu e o Alexandre transformamos ele no goleador do Campeonato Brasileiro.
40 anos.
Com 40 anos, para você ver o que jogava aquele baixinho.
Quem jogava anos. Mais, o Renato ou o Romário?
Ele, na posição dele, jogava mais do que eu. Na minha, eu jogava mais do que ele.
Quem jogou mais, o Renato ou o Cristiano Ronaldo?
Eu joguei mais do que ele.
Isso, era isso que eu queria ouvir.
Não, eu joguei mais do que ele.
Renato!
Ah, sabe por que eu falo isso? Claro que é um jogador excepcional, um dos três melhores jogadores do mundo atualmente. Mas é o que eu falo para os meus jogadores, é o seguinte, eu queria ver ele jogando nos clubes que eu joguei aqui no Brasil, com 4, 5 meses de salários atrasados, jogando a cada 3 dias.
Jogando no Grêmio.
E eu, tudo bem.
No Grêmio.
Tudo bem. E eu jogando lá no Real Madrid uma vez por semana com aquele time e com o salário dele. É isso.
Renato, uma contratação que tu indicaste pro Grêmio e ninguém sabe que fosse tu, maravilhoso, perfeito.
Mas de todas as contratações que o Grêmio faz, praticamente passo pelo meu ok. O treinador, no caso, eu sou treinador do Grêmio, não, jamais vou admitir o clube contratar um jogador que eu não queira. Mas eu sempre tive essa linha direta com o presidente. O que é bom para mim é bom para o presidente, o que é bom para a gente é bom para o Grêmio. Então a gente troca bastante ideias e todo jogador que chega, a gente sempre contrata naquela intuição de que vai nos ajudar. Nem todo jogador vai dar certo, mas a gente sempre traz o jogador para nos ajudar. Não é só no Grêmio, em qualquer outro clube. Nem todo jogador que chega vai jogar tudo que sabe. Tem muitos jogadores que chegam no clube e não jogam nada, chegam no outro clube e arrebentam, e vice-versa. Entendeu? Mas as contratações que eu não gosto muito de falar de o jogador que eu pedi para contratarem e deu certo. Eu posso destacar que o maior jogador que eu não pedi para contratar, que já estava no Grêmio, que eu consegui recuperar ele, que é um puta de um profissional, um puta de um jogador que jogou muito, eu, digamos assim, dois jogadores. O Jonas e o Douglas. Esses dois jogadores, eu posso ter certeza que eu ajudei a recuperar muito, entendeu? Jogar e sabiam. Então eu falo, porra, é difícil você ensinar alguém a jogar. É mais fácil você fazer com que o cara volte a jogar. Mas esses dois jogadores em especial, eu fiquei muito feliz com a recuperação dos dois no Grêmio, que me ajudaram muito, inclusive, e jogaram muito.
Para nós finalizarmos, o que, que eu represento para ti?
Eu vou falar numa única palavra que você representa para mim. Na boa. Até porque, eu vou explicar até porque. Gênio.
Gênio!
Gênio, sabe por quê? Porque você já me elogiava muito antes de eu aparecer pro futebol. Então você já viu lá na frente.
Renato, eu te amo, pelo amor de Deus.
Agora, meu amigo, que os caras falam pro meu grupo, gênio, só tenho aqui, eu tenho que estar na NASA, tipo um louco.